mate. Don't just stand there. Get on board. Off we go. All aboard, cowboy.
Olha o marujo.
Marujo, sabujo, porque é que és tão sujo? Marujo, sabujo, porque é que és tão...
Está tudo bem com vocês? Eu hoje não estou de loucos. Mas pronto, comprometi-me a fazer isto e sempre me disseram. Nunca me disseram nada especial, mas sim, comprometi-me, estou cá e, pá, e nem devia estar assim a passar esta vibe, porque tivemos muito bem nesta primeira navegada aí pelos mares, aí no boas estatísticas. Sim senhor, pá, muito obrigado a todos. Fiquei, eu quero dizer comovido, mas ao mesmo tempo não quero dizer comovido, mas a verdade é que fiquei comovido. Mas não mostrei a ninguém, pá. Lá está, estou a ouvir a vizinha outra vez e tenho agora, fico sempre mais tímido aqui nesta assoalhada, nesta divisória, neste quarto barra escritório onde gravo esta parte e ouve-se tudo. E se calhar ela ouviu isto agora, pronto, lá está. E também se ouve agora em cima, já agora ficam a saber a minha vizinhança toda. Tenho uns americanos e no outro dia já eram meia-noite e os chamados picos e começo a ouvir uma conversa de "I can't fucking believe how dumb are the Portuguese people." E então estavam com convidados, presumo que americanos também, e estavam a dizer mal de nós, pá, dos portugueses. "They don't even know what's the capital of France." E eu, se calhar não, pá, pois normalmente nós também temos este preconceito, né, com os americanos, que não sabem nada das capitais lá de nenhum, só sabem é do Nevada e isso, e afinal eles também têm connosco, portanto é justo. Eu também, quando disseram que eram americanos, eu pensei logo, ui, esses broncos. Portanto foi uma maneira bonita do universo me dizer, olha, eles também acham que tu és um branco. E acham, por acaso, eu cruzei-me com eles hoje de manhã e vi na cara deles que eles achavam que eu era branco. E eu não... E eles estavam de máscara, por isso eu não percebi bem pelo olhar. Mas pronto. Houve também muita gente a dizer-me que não percebeu a história de eu ter deixado de fazer stand-up. Mas é simples, basicamente eu... Pronto, pá. Tema da próxima semana: raiva. É um bom tema. Sinto que escolhas não é o melhor tema do mundo, mas era bom para este convidado. Por isso, mandem histórias de raiva. Muito obrigado a quem tem enviado. Mais uma vez, não consegui passar a todos, nem perto. Na conversa que eu gravei há bocado, gravei à tarde. O convidado foi o Ari, um bom homem. Um homem muito bom, pá, com valores, com cenas, que está sempre a tentar fazer o bem, seja lá o que isso for, e foi fixe, pá. Gravei à tarde, pela primeira vez, estava sempre com medo, sinto que eu não estive no meu melhor dia, não fui o melhor veículo para o Ari, mas ele sozinho também faz bem a festa. Mas o que eu quero dizer com isto é que eu estava muito preocupado porque estava a haver obras, que o barulho entrasse. Lá tá, bebemos uma jola, por acaso, mas não estava com aquele... Ah pá, com aquela vontade que eu gostaria de estar. E não sei. Espero que tenha funcionado na mesma, porque... Ah, porque ele é muito fixe. E eu queria muito que passasse tudo dele, mas opá, logo se vê também, isto é... Vamos fazendo por aqui, vamos fazendo por ali, mas é isto, tenho de melhorar, tenho de conseguir sair de fazer o zoning auto, zoom auto. Man, estar ali, pronto, tenho de conseguir estar ali e estar focado naquilo. E acho que vai ser um processo, é bom também ter este compromisso de ir fazendo. E é isso. Foi o Ari o convidado. Falámos sobre uma data de coisas, sobre escolhas, que ele já teve de fazer muitas escolhas e vai ter um álbum, alguns, mas não falámos sobre isso. Depois isso há de estar por aí. Mas ele foi o primeiro brasileiro em Portugal a assinar pela Sony. É um belo título. Acho que em termos de representatividade e de subir um degrau por todos, é fixe. E é isto. Posso também aproveitar, já que aqui estou, para contar a história do meu último domingo, que foi um domingo cheio de escolhas giras. Escolhi ir ver a bola, neste caso, um jogo da Distrital, aqui perto de casa, e no caminho combinei com um amigo, mas ele atrasou-se, então eu tive de fazer tempo numa espécie de loja de conveniência. E pedi lá um café, eles não tinham a cena do multibanco, a não ser que eu pagasse mais de 5€, e então, pá, naquela procura para fazer 5€, comprei um jornal que é o jornal O Diabo, que eu muitas vezes vi por aí em stands de jornais, os famosos, jornais em segunda mão, stands de jornais e papelarias e etc. E sempre vi esse título desde que cheguei a Lisboa. Não sei se tem tiragem noutros lados do país, mas é um jornal que eu associo a Lisboa e nunca tinha comprado. E comprei o Diabo. E disse à pessoa que estava lá a trabalhar, desculpe, só por curiosidade, em média quantos jornais do Diabo é que vendem por semana? E a pessoa disse-me, desde que eu trabalho aqui, é a primeira pessoa que eu vejo comprar o jornal O Diabo. E depois abri o jornal e sim, percebi. Pronto, não vou estar aqui a censurar a imprensa, mas é um jornal da merda, pá. 2,20€, mal gastos. Pronto, fui ver a bola e normalmente nos jogos da Distrital pode-se beber cerveja, não é? Não há um controle como deveria haver. Mas, eis que chegamos lá, pedimos uma imperial e a senhora diz, pá, vão ali para um canto beber que a polícia implica. Então, mesmo como se fosse a lei seca, teve lá um senhor que disse, é pá, isto parece a lei seca. E então fomos para um canto, vimos cerca de 10 minutos do jogo e depois estivemos sempre num canto escondido a beber cerveja em copos de Coca-Cola para a polícia não topar. E tudo muito bem, mas eu já fiquei ali com aquela atrás da orelha e talvez tenha sido por isto que aconteceu. Pronto, depois acabou o jogo, fui ter com os amigos meus de Porto de Mós ao Cais, entretanto encontro mais dois amigos de Lisboa no Cais, jantamos todos, tudo muito bem, acaba o jantar, isto era um domingo, não é? E fomos para a Rua Cor-de-Rosa beber um copo. E eram 10h30 da noite, vai-se passando, as coisas fecham, e à meia-noite e picos, um artista de rua que estava lá, já não sei com que instrumento é que era, saca de uma bruta de uma coluna e começa a passar som no meio da rua. E aquilo, a Rua Cor-de-Rosa torna-se numa pequena pista de tecno. Foi divertido. E estávamos lá até que, lá está, chega a polícia. E eu, quem não me conhece, mas já, acho que até dá para topar pela voz, mas quem não me conhece, eu não tenho um físico muito proeminente, nenhum aspecto ameaçador de todo. Mas, pá, na minha inocência, e estava um bocadinho tocado, estava assim a trautear. Fuck the police coming straight on the underground. Fuck the police. Pá, mas de uma maneira. ridícula. Porque foi isto, com este tom. Pá, e o polícia vem contra mim e diz: what you say? What you say? Eu, senhor guarda, senhor polícia, peço imensa desculpa, não estava, nem estava a perceber que me estava a cantar. Estava a cantar, peço desculpa, sou guarda, peço desculpa. E ele, muito violento, cacetete, já quase na mão, a dizer: pá, desaparece daqui antes que eu mude de ideias e te meta no carro. E eu, pá, não fui de meias medidas. Desapareci, como é óbvio, não ia estar a arriscar. Fui-me embora. E depois vim para casa a pensar nisto. E se eu tivesse sido detido? Se eu tivesse ido para a esquadra por causa de um fagabalice? Como é que era de repente lá com... Ah, com os meus colegas de esquadra, não é? Que é assim que se chama? Os coleguinhas de esquadra. Como é que era a conversa? Então, tu como é que vieste aí parar? Pá, fui apanhado a traficar drogas. Eis, pois, hein? Pesado, puto, senhor. Então e tu? Pá, eu fui desacato. Fui desacato, andei à porrada. Matei 3 pessoas. Eis, pois. Yeah. Então, depois virámos para mim. Então e tu? E eu, então e eu? Fui apanhado por posse de arma. Porquê? Porque a cantiga é uma arma. Vamos à conversa.
Ele é um maroso. Pois é.
Uma escolha errada, pois, que a gente queria comer um frango normal, dito assim, de brasa. Acabou comendo um frango frito mó caô, foi não, Fábio? Pô, a gente tá rodando aqui ainda no espeto dentro do meu estômago, assim, o frango. Porra, tá, foi difícil, mas tamo aí. Dentro, escolhas difíceis, pô. Difíceis não, tem que ser difícil não, né?
Não, é uma escolha.
Escolha. Olha, tomar café sem açúcar.
Foi
a minha escolha mais, assim, que eu lembro que mais durida dos últimos tempos, meu.
Há quanto tempo é que começaste a tomar café sem?
Agora eu tomo já 2 meses. Mas, tipo assim, no início, mano, tomar o café sem o açúcar, foi tipo assim, 2 semanas pra eu falar assim, não, eu consigo.
Bebes muito café, normalmente?
Pra caraca, mano. Bebo café. Eu já tomei hoje. Hoje foi o quinto café aqui na tua casa.
Quinto? Ainda é cedo. Vais beber mais quantos até ao final?
Não sei, mano. Se pá, mais um ainda. Normalmente, é tipo assim, na verdade, eu costumo tomar tipo assim, um de manhã e um antes de almoçar, um depois de almoçar e uma meia da tarde, já vai em quê? 4, né?
E tava a pensar, punhas uma saqueta toda de açúcar no café?
Punha sempre, mano.
Aí, então sempre. Isso era 20 gramas, 25 gramas de açúcar por café só.
Daí eu vi uma parada no Reels ou no, sei lá, o cara falando quanto é que tu ingeria num dia só de tomar um café, 2 cafés, eu falava 2 cafés. Tipo assim, eu tava tipo, não vou comer esse chocolate e tal pra ficar mais magro. Então eu tava tomando, sei lá,
bué de café.
Bué cafés com bué açúcar, mano. Porra, tava vacilando pra caraca. E não tava comendo chocolate pra não ingerir açúcar, né?
E agora já voltaste a beber um café com açúcar?
Bebi enganado. Enganado não, por erro meu.
E não sou bué da mal?
Pô, mal pra caraca. Yeah. Tipo, eu fiquei assim. A senhora tirou café, né? Daí eu tava falando no celular. Botei o açúcar no café. Botei na boca, botei assim, olhei pra senhora e fiquei tipo assim, pô, será que eu vou pedir outro? Ela vai levar a mal, pensar que tipo, achar que eu, sei lá, que o café tá errado, que tá queimado, que seja o que seja. Eu, pô, desculpa, pode me dar outro café? Ela ficou com uma cara tipo assim, outro café? Esse outro aqui eu não tomo com açúcar. Ah, tá bom, meio desconfiado e tal. Mas
isso já me aconteceu 2 vezes e das 2 vezes estava mais gente no café e eu perguntei, alguém vai beber café e bebe com açúcar? E das 2 vezes houve sempre tipo, pô, uma pessoa que... Ah, eu bebi esse então. E depois
mandou bem, yeah. Pô. Não lembrei essa não. Quer dizer, na altura eu acho que não tinha ninguém mesmo. Acho que foi tipo assim, estava sozinho mesmo. É.
Olha, mas boa, pá. É fixe, beber café sem açúcar é das coisas que eu ando a tentar convencer os meus pais a fazer.
Mano, eu me senti muito influencer, tá ligado?
Ah, sim.
É, porque eu botei já no story. Quem tava sem café? Galera, eu tava sem café. Já várias teorias e tal. Senti muito influencer, assim, nova geração e tal.
E já conseguiste influenciar alguém a beber sem açúcar?
Então, houve umas 2 pessoas que mandaram, vou começar a tentar e tal. Senti-me fit, né? Só que eu fazer fit, tá ligado? Só no café. Só no café mesmo. Mas acho que não sei se cheguei a influenciar direto assim, mas as pessoas ficaram pensando.
Boa, olha, visto.
Esse cara já dá um patrocínio qualquer, né?
Sim, de uma marca de café.
Marca de café, exatamente. Aí.
Olha, vamos aqui ouvir uma escolha. Eu não tenho isto por ordem, portanto vou pôr ao calhas.
Mano, eu partilho aqui, espero que a identidade seja anónima, né? E quando era puto, decidi ir à gaveta dos meus pais, da mesinha de cabeceira, e furar um preservativo. Digamos que...
Nasceu o irmão dele.
9 meses depois nasceu o meu irmão mais novo.
Eu sabia.
E pronto, aqui estamos 10 anos depois e eu com um irmão mais novo.
Pá, o que é que achas desta escolha? Alguma vez fizeste isso?
Não, nunca. Eu acho que se pá, os meus pais nem usavam preservativo, não, cara. Assim, né? Acho que não, cara. Sei lá, não vou perguntar. Pá, liga para o meu pai.
Eu já
ajuda
visto,
do público.
Já,
quem
já
quer
viste que é... pá, isto pode ser para acontecer. Eu não... Eu tinha medo quando estava aí na vida, na vida jovem, não é? Loucura, que alguém fizesse isso por partida, pá, que fossem tipo o meu quarto de
não, sérgio. Mas ó, já soube de pessoas que fizeram isso. Mas que deram o para um amigo a camisinha, tá ligado? E que furaram a camisinha. Isso eu já soube.
A sério?
Já soube.
Ah, oh, pá, isso é bué da mal, né?
Já soube. Tipo na zoeira e tal. Mas eu acho que não rolou.
Não ficaram
nenhum filho daí.
E ah, este rapaz teve é da sorte, queria ter um irmão.
Isso é muito bom. Acho que é um conselho muito bom para quem quer ter um irmão mais novo. Quem tá escutando aí, galera dos 16 anos e tal, quer um irmão mais novo.
Sim, já que és influencer de café, agora sim, influencer.
Vamos nisso aí.
Vão aos estojos de costura da vossa mãe ou do vosso pai, peguem numa agulha. Já agora dizemos como é que se faz. Vão à gaveta dos vossos pais, normalmente costuma ser a gaveta.
Mano, eu acho que se for com uma faca, a camisinha estoura e é melhor ainda, leque.
Epa.
Tá ligado? Aí fica mesmo, pum, espalha tudo lá dentro.
Mas nota-se logo se for com uma faca, não? Vais a abrir e de repente está lá, tá um preservativo esfaqueado.
Não, mano, porque imagina, se for tipo assim, na ponta. Ah, mas aí é foda pra acertar na ponta, né?
Pois, mas tá fechado.
É. Não, mas no tesão, moleque, assim com um pouco de droga na mistura, um pouco de álcool, tá ligado? O cara bota a camisinha nem nota, moleque. Bota. Assim, tá furado ou não?
Mas os pais acho que não estão sempre drogados, né? Estás a ver? Acho que vão.
Isso é fase 2, né? Drogar os pais primeiro, furar a camisinha, tá ligado?
Então é isso, o plano é que se quiserem ter irmãos. Fica aqui o conselho do Ari, que é ponham opa, qualquer coisa na bebida dos vossos pais ou na comida.
Exatamente.
Que não mate, ficarem,
por favor.
Sim, e que nem adormeça. Tem que ser alguma coisa. Tem que ser pá, assim, ponham um Viagra.
Um pau de cabimba, essas paradas assim.
Um pau de cabimba, poppers e.
Ai, caraca.
E é isso. E depois é só ir furar com uma agulha. Com uma faca também que pode dar.
Com uma faca. Assim, aquelas tem uma ponta mesmo, né? Acho que essas dão, mano. Caso de ponta, leque, que fica só assim, que é tipo de carne, que nos restaurantes dão pra carne.
Ah, ok.
É muito.
Tem uma...
É, aquilo é muito afiada, mas é pequena, dá pra furar, legal, acho que dá certo.
Ok. É pá, pronto, então fica aqui o conselho de como furar um preservativo. Pá, eu nunca. Eu lembro-me da primeira vez que descobri a parte. Tipo, essa zona na gaveta dos meus pais, pai, fiquei. Ei.
Foi.
Yeah, porque eu pensei assim: tipo, a minha mãe toma a pílula, porque é que eles usam preservativo? Fica confuso por causa disso. Yeah. E então pensei: tu queres ver que eles têm aqui, tipo, quando me vão deixar a casa dos avós, fazer aqui umas noites de swing? E eu fiquei a pensar nisso, pá, são tantos, pá. Mas pronto.
Mano, imagina, a gente tá rindo. Imagina os pais que fazem swing mesmo. Like, tu entrar em casa, tá tua mãe e teu pai, já estranho pra caralho,
assim,
né?
Em troca...
Já entrou todos pelados, né? Assim, de quatro, tá ligado? Imagina e... só, de repente, tá tua mãe... Mas foi muito hardcore, mano. Corta essa parte.
Não, opa, assim, não estás confortável? Eu posso cortar,
mano? Não, eu
tô confortável. Então estamos aí.
Pô, eu tô mais confortável.
Bah, no outro dia estava-me a dizer, e agora era uma pergunta que eu tenho para te fazer. Já agora, que escolha é que tomavas? Que é, há duas versões de swing. Que há o full swap, ou seja, troca...
O cara sabe para a cara dessas porra, mano.
Troca... Pá, contaram-me no outro dia. Não sei por experiência própria mesmo. Mas trocaram. Ou seja, neste caso trocava o teu pai e ficava com outra mãe, e a tua mãe ficava com outro pai, ou...
Isso é que é numa reunião de escola?
Foi, sim.
Ai.
Sim, era só com pais, só falavam de pais. Numa reunião de pais.
Caralho.
Ou então, o meio em que ficam um a ver, tu preferias chegar a casa e apanhar, vamos aqui, supor, o teu pai sentado a ver, a tocar-se. Enquanto a tua mãe estava com outra mãe e outro pai, ou que tivessem todos.
Não, mano, na festa, na. Pô, tivesse todo mundo junto.
Então é
assim,
pela união.
Né? Pô, que assim todo mundo. Né? Isso era uma. Pô, toda a gente estava aceitando. Assim, Eu acho que se fosse moleque, isso aí ia pensar que meu pai tava de castigo, moleque. Fica de castigo, fica com tesão não, fica de castigo no canto.
Pá, mas yeah, não. Alguma vez ouviste os teus pais ou assim?
Nunca vi. Nem lembro assim de cenários assim possíveis disso aí. Não, por acaso não.
Ok. Eu acho que não quer partilhar.
Ontem já partilhei com a minha psicóloga.
Sim, você tem feito terapia 3 vezes por semana por causa disso, não vale a pena agora estar aqui a fazer contigo. Mas aqui a ouvir outro.
Jogaram uma indoor na Beloura com os amigos. Fomos uma grande surra.
Foi
só naquela. E pá, quando estou a sair, dou assim um chute numa mala. Pá, a mala tinha roupa de marca, uma carteira com 600 e tal euros. Pá, eu andei a tentar devolver aquilo a toda a gente, aquilo não era de ninguém. Eu ainda tive aquela cena de não, vou ficar com a guita, pá, isto está-me jeito, mas depois realmente cheguei a casa, pus-me a pensar, bateu-me o tico com o teco e eu tentei ir ao encontro do dono da carteira e do dinheiro e da mala. Fui ao motor de busca 00, que é um motor de busca desportiva, não sei se é só de futebol, mas pelo menos eu sou, as vezes que usei foi só para pesquisar jogadores ou clubes. Escrevi o nome do rapaz, que era o nome francês, e descobri que o rapaz jogava no Sion. Contactei o rapaz, ele foi ter a minha casa, dei-lhe o dinheiro, dei-lhe a carteira, a mala, a roupa, pronto, tudo impecável. A parte bonita desta história é quando o rapaz chega e se apercebe que não há ali nenhum phishing, nem nenhuma tentativa de nada, a não ser mesmo de lhe devolver aquilo que eu encontrei. Dá-me um abraço como eu, pá, acho que nunca senti um abraço assim na vida, mesmo super sentido. Aquele abraço mesmo, forte, forte. O rapaz fartou-se de chorar. Tinha a minha mãe e a minha avó em casa, atrás da porta, a ver a situação também, muito emocionadas. O rapaz não foi capaz de se ir embora sem me deixar dinheiro, eu não quis aceitar. Como eu não quis aceitar, ele deixou uma nota de 100 euros no chão, disse que aquilo era mais do que justo. E depois apercebi-me também que, juntamente com o dinheiro, ele tinha os documentos dele e um bilhete de avião. Se ele perdesse o avião, ele ia falhar um jogo pelo Sion nesse fim de semana. Provavelmente iria ser despedido, portanto eu acabei por lhe devolver muito mais do que o dinheiro dele e ele aprendeu a lição, pronto, não se anda com aquele dinheiro na carteira. Pronto, e no fim do dia liguei aos meus amigos que estavam comigo lá no Mindor quando eu chutei a mochila, com a roupa e com a carteira e tudo mais. Fizemos uma grande jantarada, curtimos uma noitinha e foi espetáculo, pronto. E o resumo da história é este, escolham ser boas pessoas, escolham ajudarem-se uns aos outros.
Gostei da parábola, foi sim, assim, bíblico.
Pois foi um conto, quase. Mas isto é aqui tu jogas lá? Jogas neste
jogo várias vezes lá.
A sério? E nunca encontraste?
Tu estás-me devendo um jogo, hein?
Pois estou. Mas já falamos disso. Há aqui uma das coisas. Primeiro que eu te queria perguntar era, tu ficavas com o dinheiro? Tens de ser mesmo honesto.
Não, se fosse do cara, se eu visse a identidade do cara, não, leque. Eu tenho uma parada muito sinistra com o dinheiro dos outros, mano. Dinheiro com os outros, negócio dos outros, tá ligado? Eu fico com uma parada que é meio, tipo, amaldiçoado se eu ficar com o dinheiro.
Ah, tipo, dá azar.
Eu tenho situações assim que... Pá, eu vou contar, assim, rapidão.
Dá-lhe.
Uma vez a gente foi num restaurante e tal, tava sem grana. Daí... Os meus parceiros falaram assim, ah não, eu pago e tal, você quer. Eu acho que o clima é meio estranho deles pagarem, né? No final a refeição eles falaram, vou, pode saindo, vai saindo, vai saindo e tal. E eles deram um calote, né? Calote é não pagar o bagulho, né? Pô, eu fiquei putão da vida e falei, pô, isso, pra mim isso é amaldiçoado. O restaurante aqui, a galera tá trabalhando pra fazer o dinheiro deles, mano. Quer roubar, vai roubar uma bomba, vai roubar. Tá ligado? Assim, uma parada que. Porra, que seja de alguém que rouba alguém já, tá ligado? E aí eles ficaram, pô, eu falo isso não. Disse, não, pô, cara, isso é amaldiçoado e tal, 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 tal. Depois os caras ficaram, tipo, mó bolado comigo que eu tava dizendo isso aí. Começaram a acontecer várias coisas na vida deles com dinheiro. Me ligou um deles falando assim, pô, tu falou que era amaldiçoado, foi culpa tua. Eu disse, não, culpa é tua que deu calote lá no restaurante do parceiro lá que, pô, tá ganhando a vida. Porque é um restaurante assim humilde, tá ligado? Isso que era uma parada, tipo, ir no McDonald's e falar, ô, vamos correr com o hambúrguer.
Sim, sim.
Não, então, tipo, fiquei muito. Então, eu se visse a identidade do parceiro, eu devolvia, né? Que assim, na moral.
É que eu tava a pensar quando tava a ouvir, eu não sei se não tirava tipo 300 euros. Tá vendo? Tipo, opa.
Pô, alguém roubou já. Fazes já um filme. Eu bati no cara que tava roubando o teu dinheiro.
Pá, ainda
tá
consegui
ligado?
Ficar com 300 paus. Pá, os outros desapareceram, desculpa. Mas isto é uma grande história porque, vê lá tu, era um jogador do Sion, que é um clube que da segunda divisão ou da primeira?
Né? Não, acho que vaguei pelas primeiras divisões.
Eu também tenho essa ideia de ver no FIFA, mas não sei.
Tem. O Sion vagueia. Não sei se agora estão na primeira ou na segunda, mas eles vagueiam. É tipo, sei lá, como é agora, sei lá,
um Nantes?
Não, estava tentando trazer para o campeonato português, tipo assim, quem é que tem
essa? Tondela.
É um Tondela que vai e vem e tal, o Chaves, essa parada. Esse Chaves teve lá nas últimas já, mas. Tipo assim, é. Mas aí eu acho que o pior de tudo aí nessa história é o cara tava jogando e ele não podia jogar de certeza, né?
Pois, já.
Eu não assim, podia eu jogar. De saber, eu acaso... Quase ele deve ter pensado, foi maldição, eu não devia ter ido jogar, não, eu sabia.
Eu estava a pensar, para já era giro saber quem é que era mesmo o jogador. Imagina que se tinha tornado tipo um ganda craque e que estava aí a jogar no PSG ou no Mónaco, como assim, assim. Ele, a não ser que tivesse, mas para ter jogo no fim de semana a seguir, podia ser tipo aquela paragem de seleções e o gajo vem cá a Portugal
pode
e dá uns toques com os amigos,
ser,
né?
Eu já tive vários encontros assim. Não vou dizer nomes, pode ser feio, mas tipo, dois. Não. Santo Antônio de Cavaleiros formou muitos jogadores de futebol, tá ligado? E a gente jogava assim, tipo, um torneio de vez em quando com vários times lá. A gente até ganhou, meu time era eu, o Landim, Luiz Meirelles, que joga no Rio de Moro nesse momento. E quem era mais? Pô, esqueci. Era um moleque que era da formação do AMSAC. E tava. Acho que era mais algum rapper. Porque eu levei assim, tipo assim, uma galera. A gente ganhou lá o torneio. E a gente tava jogando contra quatro profissionais.
É sério?
Tava lá, tipo, quatro, mas não sei quantos das formações de baixo, tá ligado? E um deles é um dos fenômenos do momento do futsal, por isso.
É sério?
E ele não
se pode dizer
jogar.
O nome do Pani Varela. Tô brincando.
Por acaso não era o Pani, por acaso. Mas eu sei de uma história. Não, tô jogando, não sei. Eu sei. Sim, será que sim?
Também não vamos estar aqui a dar. A Shiva pessoal, mas já era isso. Eu estou a ter de ver um jogo de futebol, é verdade, que está combinado há anos. Mas eu jogo, pá, eu não sou muito bom jogador não consigo arranjar bem o plantel. Eu tenho
não, comediantes, assim, só uma parada assim.
Pois, mas eu acho que comediantes contra rappers, acho que se calhar ganhavam os rappers.
A gente ganha todos, leque. Não vai dar muita hipótese.
Pois, ganharam profissionais.
A gente é foda, mano. A gente tem um time
qual é
foda.
Qual é a vossa equipa, estava a dizer?
Pô, vai variando, né? Eu já joguei, tipo, eu e o Harold. Assim, eu acho que eu e o Harold jogamos todos. É. Eu, o Harold, o Landim. Tô lembrando assim, o Jimmy P. Também jogou um desses.
O Jimmy P teve nos escalões do Porto, nas escolas.
Exatamente. O Jimmy P também já jogou esses jogos, o Zá, o Bad Chica.
O Zá, né? Guarda-redes, estou a ser preconceituoso. Mas é, né?
O cara é bom, cara.
Acredito.
Não, mano, o cara é bom. Ele tá magro agora, deve estar melhor
pois
ainda.
Pois
tá,
já,
pô, papo reto, deve estar melhor goleiro ainda. Vou chamar ele de toia mesmo. Mas quem, sei lá, pô, não quero deixar ninguém de fora que eu não tô lembrando, né? Que tá faltando gente pra caraca que já jogou. Porque o Last também. Ixi, sei lá. A gente bateu nos DJs, bateu na comunicação social de hip hop, né? Que era um time do Rap Notícias com o Hip Hop Rádio. É.
Ok. Estás a falar disso? Lembra-me de um. Acho que foi um tweet do João Moura. Ah não, foi um tweet do Harold a dizer: o único rapper português, acho que era no 00 ou no FM. Ah. E aparecia lá Harold como o gajo treinador de.
Ele treinador
de guarda-redes.
E quem era o treinador. Não, ele agora é treinador adjunto. E o treinador principal era o Ben, que era o diretor da Bridgetown.
Ah, era o treinador principal.
Uh-huh. E eles subiram de visão.
Fogo. Isto por causa do tweet do João Moura, que era: pá, o Rafael Leão também lançou sons. Ah. E um jogador que é o Pedro Rebos.
O Robô, exatamente, que, o meu amigo também.
Mas ele deixou de fazer música.
Cara, ele faz mal menos, né? Mal menos. A gente conhece também a namorada, que é noiva agora dele, a Joana. E tipo assim, eu acho que ele vai fazendo, assim, disputivamente. O desporto dele é fazer,
exato,
né? Fazer futebol com a gente.
E tu nunca treinaste?
Cara, eu joguei 9 anos no futsal, na primeira divisão quase sempre, na Quinta dos Lombos, nos Vinhais, Sassueiros. Quando cheguei aos séniores eu tive que trabalhar. Ainda joguei numa vila durante um tempo. Depois, quando fui pra faculdade, voltei a jogar, tipo, pela faculdade.
Pela equipa, já.
Mas não voltei a jogar. Já várias vezes eu parei, tipo assim, pô, vou voltar e tal. Mas só agora que eu acho que eu tô com a liberdade de vida de poder dizer assim, ah, vou treinar 4 vezes por semana e que se foda, vou ter dinheiro na merda.
Tá, mas ainda pensas em ser jogador?
Não, já não. Porque eu tô muito quebrado já, mano. Eu tô muito quebrado. É o joelho que já foi na... Foi, acho que o joelho estragou, tipo, aquela história de todo
gente
mundo.
Toda a gente diz isso. Se não fosse o joelho, pá, tá vendo aqui.
Isso foi, sempre assim. Mas pior ainda foi o calcanhar da Kids. Aliás, foi todos os tendões do pé, rompi os 3 de uma vez só. Então foi tipo assim, eu jogo com dores e tudo. Eu sou o maior moleque.
Eu também tenho no calcanhar direito e não tenho osso, está todo desfeito.
Sério? É. Botou ferro?
E foi por isso. Não, está só desfeito e deixei de jogar. Pá, não foi por causa disso, só foi também porque eu não tinha pezinhos.
Isso é louco.
Mas quando, pá, a partir dos 16 anos, tinha dores horríveis, tipo na altura do. Com gajo cresce, estás a ver? Uhum. Tinha dores horríveis, depois fiz um raio-x e tenho o osso todo desfeito para aí desde que nasci, mas não sabia quando era puto. Só depois é que me apercebi. Mas então não tencionas tipo fazer parte de uma equipa técnica?
Já me convidaram para ser treinado duas vezes até. Uma na faculdade, quando eu, tipo, eu saí da faculdade, eles perguntaram, ah, você não quer treinar não e tal. Mas é porque era muito amador a parada do futsal. E eles, tipo assim, as faculdades muitas vezes não se preocupavam em contratar um treinador de futsal. Contratavam o treinador de futebol do 11. Não entendem nada de futsal. E daí eu tinha outro parceiro que jogava no Sassuolo também, que ele também era foda, mas um guarda-redes também jogou no Sassuolo. Isso no segundo ano de faculdade, acho que é no segundo. Que eu não acabei também, foi no segundo. Então a gente chegou e disse, pô, não dá pra ser assim, a gente não pode jogar em 4, em 2-2, mas ninguém joga em 2-2 já, vamos jogar 3-1 ou 4-0. E daí a gente ficou ensinando, meio que ensinando como é que se jogava futsal numa era moderna. E daí a associação, tipo, perguntou, pô, tu não quer treinar não e tal, a equipe. E daí um parceiro meu que tava treinando a faculdade de vôlei do, acho que era medicina ou dentária, perguntou, pô, eles estão procurando um treinador aí também, não quer treinar aqui eles não. Eu falei, não, cara, pô, só se um salário tipo assim, 500 euros, eu ainda vou agora.
Era de borla?
Não, era tipo, eu lembro que era 200 euros, só que eu tava, pô, tava no corre gigante, consegui ficar vivendo só da música. Então, foi tipo assim, tava com 25, é tipo, tava tentando, ou seja, se eu tivesse que abandonar alguma coisa...
Foi uma escolha?
Tudo que eu tava, era uma escolha. Se eu tivesse que abandonar alguma coisa que eu tava fazendo, dar aulas, eu dava aulas na escola primária de música e expressão artística e dava aulas de violão. Então, se eu tivesse que deixar isso aí, tinha que ser pra alguma coisa que rendesse o dinheiro, pelo menos, equivalente ao que eu tava ganhando. Yeah. Então, eu decidi não fazer. Mas fiquei tentado. E sempre quis ser, sempre tivesse uma parada, tipo, pô, curtia ser treinador.
Pois, é que eu também tenho um bocado isso. E às vezes eu fico a pensar, pá, se agora eu recebesse uma proposta... Imagina, de um clube tipo o Al Ahly, em que ia ser adjunto ou treinador, pá, lá está.
Agora
mesmo. Pô, será que eu deixava tipo, irmão, as minhas ambições
artísticas? Eu voltava com uma grana, montava a tua parada toda sem precisar de ninguém.
Era, tipo, ias para lá 2 anos, para o Al Ahly.
Em 2 anos, 1 ano, né? Tu tinha o dinheiro que eles ganham, moleque. Imagina 1 ano, o que você ia fazer quando chegasse em Portugal?
É, pá, não sei.
Para investir no teu bagulho. Tipo, imagina, tu podia montar até um espaço só de stand-up, por exemplo.
Yeah. Então, bora, vamos fazer isso, um documentário, vamos os dois para lá ali, vamos ser preparadores técnicos.
Há várias maneiras de fazer isso aí, moleque. Várias maneiras, não tem que ser só treinador, não. Tem uns caras, eu conheço uns caras até estrangeiros e tudo, que foi meio assim, fizeram tipo assim, entraram no outro ramo, nada a ver com eles, fizeram dinheiro
e depois.
É, depois, pô, investiram no deles, tá ligado? Ah, no rap acontece mais com a droga, né? Tipo, de droga e tal. Nos Estados Unidos, então, há muito. Mas, tipo assim, é um trabalho por fora, né? Que, pô, imagina um ano ganhar o que você nunca ganhou na vida inteira. Tudo junto. Os caras ganham muito dinheiro, mano. Chegava, dava pra montar, sei lá, uma agência foda de
humor. Pois, o grande stress da droga é que... Rapaz, se fores apanhado é lixado.
É lixado. É legal,
pois é isso. Realmente, estávamos aqui já a ponderar. Mas estudaste o quê já agora?
Eu fui estudar serviço social, por escolha própria. Porque eu tava fazendo muito projeto de ação social no, nos bairros, nos guetos. Então, eu tava um muito farto.
Desculpa interromper, não é? Que tá disponível.
Tá, certo. Tem uma parada assim meio documentada sobre isso aí. Eu tinha essa... Olha, foi uma escolha. Eu pensei assim, caralho, eu tô com uma situação financeira que me dá... Não é tipo, tô de boa. Não, mas eu consigo ir pra uma faculdade, fazer uma faculdade e fazer música. Porque dava, né? Normalmente as aulas são de manhã e tal. E consigo dar aulas de tarde de violão e tal. Eu fiquei tipo assim, porra, eu posso fazer o que eu quiser, tá ligado? Daí eu fui fazer aquele curso do... Aquele curso não, aquela entrada dos maiores 23. E eu pensei assim, porra, mais 23 eu posso entrar em várias faculdades assim.
Yeah.
E eu fiquei muito em dúvida se eu ia fazer cinema ou se ia fazer o serviço social. Por quê? Porque eu tava já envolvido na área social desde os meus 16 anos que eu fazia voluntariado. E eu trabalhei com 20 anos na área social e foi uma merda, né? Foi tipo assim, pessoas que estavam só cumprindo um emprego e não tinham coração naquilo. Então isso não ajuda socialmente as pessoas que estão nos bairros. Porque você não entende. Se você não tiver coração, tu não vai entender os problemas dos outros, tá ligado? Não dá pra ser uma parada só de papel. E eu fui pra área social pra isso. Pra tentar... Vou aprender os bagulhos, como fazer essas palavras toda cara que eles usam. Yeah. Os esquemas, os diagramas que eles olham pra mim. Não sabe fazer isso aí, então você não sabe que é área social. Isso aí, então toma no teu cu que eu vou fazer isso aí mesmo.
Eu preciso ir lá com dois Excel, Thomas.
É que quando eu voltei pra área social, eu montei meu projeto inteiro.
Yeah.
Ah, é, para teu projeto? Maneiro, vou fazer. Tu vai fazer certeza? Vou fazer mesmo. Botei no papel tudo e falei tudo, ó, até aqui. Isso aqui é o que eu quero fazer. Daí eu tinha toda a liberdade para fazer o que eu queria. Porque é muita burocracia para fazer o projeto que você acha que vai ser tão simples como fazer um podcast.
Yeah, yeah.
Tá ligado?
Yeah, eu uma vez entrevistei a Cláudia Semedo.
Uh-huh.
E não sei porque a conversa foi parar a ativismo e o ativismo de performance e o que é o ativismo real e o que é o ativismo de redes sociais, essa cena toda. E ela disse uma coisa que eu achei bem interessante. Pá, se queres ser ativista, a primeira coisa que tens a fazer, vai à tua junta de freguesia. Caga na net, man. E a verdade é, tipo, vai a um sítio onde possas realmente fazer alguma diferença ativa.
Mano, sem deixar o tema pesado aqui, né? Mas, tipo assim, mano, porra, é muito fácil tu escrever uma canção, é muito fácil tu fazer um post sobre várias paradas sociais. E não tem, tipo, a ver sobre expressão do assunto. Eu acho que a expressão é livre. Mas aí tu escolhe fazer uma expressão ou tu querer... vestir a camiseta do time que você acha que tá defendendo quando faz um post, tá ligado? E se você não souber sobre o assunto, tu pode estar querendo vestir igual tu tá agora com a camisa do São Paulo, tá ligado? Chegar lá no meio da galera lá mesmo, né? E, pô, não saber nenhum cântico do São Paulo. Pô, tu vai falar que é paulista, se quer paulista, tá ligado?
Yeah.
Tipo assim, não bate uma coisa com a outra. Então, eu acho que esse é muitas vezes o problema da nova geração. É tipo, pô, eu vou postar sobre racismo. Daí, 5 mil pessoas deram like. 5 mil pessoas, porra, eu já sou importante no ativismo do racismo, tá ligado? Então, é muito, tipo, superficial. E o bagulho tem que ser muito mais... dentro disso aí, local, tá ligado?
É, isso aí.
E de dar, tipo, 2 horas pra que alguma coisa... Pô, falo isso várias vezes, mano. Tem várias influências de artistas que vestem a camisola de vários bagulho que bastava falar, tipo assim... Olha, João, pro manager, pro agente. Olha, João, eu gostava de fazer 10 palestras em 10 escolas do país sobre motivação pessoal feminina. Tá ligado? Ia revolucionar muito mais... Não sei quantas vidas que propriamente um post, tá ligado? Aí tu tava fazendo muito mais e realmente as pessoas iam olhar e dizer assim, caralho, sim senhor, é ativista, tá ligado? Boa, boa. Fechou o parênteses.
Sim, sim, não. Mas é fixe também, às vezes ir para aqui para estes caminhos, mas, mas é o que é. Vamos aqui ao outro adizito.
Olá Pedro, meu nome é Yuri e uma das escolhas mais importantes que eu fiz foi escolher deixar o trabalho onde estava há 5 anos como efetivo para me dedicar ao YouTube. Parece pouco sensato, mas as coisas resultaram, apesar de na altura não estarem tão bem como estão agora. Eu fiz essa escolha E as coisas resultaram por causa disso. E mesmo que eventualmente tenha que voltar a ter um emprego dito normal, não me arrependerei desta escolha que fiz, porque trouxe-me coisas muito boas. E é isso, pá. Foi assim a maior escolha que eu fiz.
Parabéns, mano.
Estava triste, identificou-se. Provavelmente algumas pessoas vão reconhecer a voz, mas sim, pá. O que é que achas dessa escolha?
Porra, acho mó sensata, Leque. A gente que se bateu e tu estamos aqui por causa disso aí mesmo também, né? Da mesma escolha. O Fábio é a mesma coisa, tá ligado? Tipo assim, a sociedade nos prepara para ser empregados dos outros. A sociedade portuguesa mais ainda, tá ligado? É um fator histórico, cultural. Porque a classe média em Portugal e a classe mais baixa, historicamente, é em volta de trabalhar pros outros. O cara que tem classe média é um cara que, mesmo assim, no máximo tem uma posição de destaque numa empresa, tá ligado? Ou é um arquiteto que trabalha numa empresa. Ou é um, sei lá, porra, tanta coisa que trabalha pra outrem, né? E daí, a gente tem muito pouca formação escolar e social, culturalmente, né, de fazer com que a gente crie os nossos próprios empregos e principalmente naquilo que a gente ama, tá ligado? Eu acho que essa fase de transição que ele tem aí é, tipo assim, a parte mais importante de dizer assim, caralho, eu vou viver a minha vida. Viver no sentido não de sobreviver, entendeu? Vai fazer aquilo que ele gosta. Pô, é uma escolha mais que acertada. Pra mim foi a escolha que mudou a minha vida. Por isso, bato palma pra caralho.
Como é que seria a tua vida se não tivesse feito essa escolha?
Cara, não sei, porque eu acho que eu sou muito artista, Leque. Tipo assim, tudo que gira na volta da minha cabeça é volta de arte. Apesar de eu saber que podia fazer várias coisas. Mas tipo assim, essa parada de eu saber que eu posso fazer várias coisas vem da arte, tá ligado? Da parada de ser artista. Eu não me acho nenhum cantor, nenhum produtor, nenhum guionista. Eu me acho um artista, tá ligado? E tipo assim, eu sei que eu posso fazer várias coisas. Igual a gente tava falando há pouco, eu já fiz dublagem, né? Já fiz, tipo, escrevo pra outras pessoas, produção. Já fui instrumentista, já fui ator, já fiz, tipo, uma curta-metragem, já escrevi uma curta-metragem, entendeu? Sem saber ao fundo a questão. No fundo, eu não tenho formação de nada disso aí. Isso, pô, é uma coisa que sai naturalmente da minha alma. Por isso, eu acho que eu teria em qualquer outro ramo de artístico. Aliás, eu não me vejo se pá fazendo música pra sempre, tá ligado? Eu gostava de representar, gostava de escrever muito mais. Eu tenho o sonho de fazer uma série sobre rua real portuguesa. Não é como respeitando o Leandro Pires, que foi meu parceiro, que entrou no bairro, mas não é uma série tipo bairro, muito xalalá, com expressões dos Sim. anos 80 e 90. Não, uma parada séria sobre rua, tá ligado? Tem muito esse sonho aí. Por isso eu acho que é aquilo que a gente tava falando há pouco, no off. Quanto mais a gente tivesse a possibilidade financeira de descansar a cabeça e acordar e dizer assim, pô, hoje não tem que escrever um guião, hoje não tem que fazer uma música, hoje não tem uma produção. Num ser artístico, naturalmente a tua cabeça vai criar paradas novas, entendeu? Caralho, se eu fizesse, no teu caso, se eu fizesse, sei lá, uma música, ou se eu escrevesse, em vez de guiões, escrevesse uma parada musical pra alguém, entendeu? Tipo, fora da caixa que você tá vivendo. Eu acho que o bonito, quando a gente se liberta das paredes sociais de ter que depender do outro pra fazer escolhas, né? Que é a palavra de hoje, a gente começa a fazer as próprias escolhas, que muitas vezes não são sensatas para quem faz escolhas a partir de ideias dos outros, entendeu?
Sim, sim, eu percebi isso, mas realmente é preciso. Neste caso do YouTube, foi preciso o YouTube para ele começar a dar algum rendimento que lhe permitisse fazer a escolha, não é? No teu caso também, no meu caso, eventualmente, mesmo fazer este próprio podcast foi uma escolha no sentido em que consegui ter tempo e condições, não é? Seja físicas, psicológicas, whatever. São sempre escolhas já com uma almofada. Porque eu acho que a conversa do segue os teus sonhos é válida e importante, mas não pode ser só vai. Percebes?
Então, pô, no meu caso eu faço sempre isso para todo mundo. Já dei várias palestras nas escolas e tal falando isso aí. Pô, eu tava zerado, eu vivia sozinho, zero no bolso, cheguei a não ter luz, essas paradas todas. Por isso eu, tipo assim, eu olho pras pessoas de sempre que choram muito, eu, pô, valeu, mano, mas eu também não tinha nada não e fui, entendeu? E o Fábio tá aqui do lado, sabe disso certinho. E tipo assim, eu fiz escolhas na altura, sólidas, mas não há nenhuma escolha que não seja feita com fé e sem parada religiosa, fé de acreditar em algo que você ainda não vê nem sente, entendeu? Uhum. Simplesmente acreditar já é das maiores forças para que realmente a parada se concretize. Daí tu tem que juntar outras paradas que não tem a ver com o sonho, leque. Que é sobre pontualidade, estrutura, lutar contra a preguiça, organização. Essas paradas eu ganhei de trabalhar em loja durante seis anos. Eu não ganhei de vou viver o meu sonho. Então simplesmente eu juntei a bagagem do sonho que envolvia a fé. E daí eu entendo o que ele tava dizendo. Pô, eu soltei e as coisas deram. Tem outras pessoas que não vai na primeira, na segunda, na terceira. Mas se a gente for ver todas as histórias que a gente se emociona, filmes, essas paradas todas, vem sempre de alguém que vive uma realidade pobre, não pobre de vida, de dinheiro financeiro, só, mas pobre de sonhos, de expectativas, de ambições, e que vence isso aí através da fé que pode sair dali. Não é a organização, não é que tinha três emprego certo, não. Porque sempre, tu sabe disso como ele sabe, certeza. A gente ganhou um pouquinho de nada de uma parada, entendeu? Pô, eu vou deixar de trabalhar, imagina tu. Não sei tua vida antes, mas imagina, eu trabalhava no João do Mini Preço de novo. Mini Preço. Pô, surgiu a oportunidade de escrever para o Ricardo Araújo Pereira. Pô, mas é só uma vez. 50 mil pessoas estavam assim, caralho, tu vai escrever para o Ricardo Araújo Pereira. O teu medo já te vai botar. Mas é só uma vez. E se não houver mais depois? Entendeu? E aqui é que tá o lance, mano. Aqui é a parada da fé. Não, vou fazer isso e vai vir mais coisas bacanas pra mim, de certeza, porque eu vou lutar pra isso todo dia. Tá ligado? Então é uma continuidade sempre. Daí a gente pudesse chegar um dia em que, porra, para e a nossa condição emocional e financeira nos permite procurar outros sonhos além daqueles que a gente tá vivendo. Mas a gente só vai sonhar porque já entendeu, já realizou os outros sonhos, tá ligado? Isso muitas vezes acontece quando a gente choca com pessoas que não, nunca viveram cipá nenhum sonho da vida deles. Eles não entendem um sonho teu, nem entendem os outros. De várias vezes, pô, amigos falando assim, no outro dia encontraram o Felipe e falaram assim, pô, mas ele tá só vivendo da música mesmo? Não tá trabalhando de mais nada? Tá ligado? Porque as pessoas nem sabem o que é realizar um sonho, tá ligado? Por isso bato palmas pra caraca quem investe assim numa parada. Se passa, não fosse YouTube, o cara tá sonhando, isso é outra parada do gênero, tá ligado? Um podcast.
Mas agora estás a falar nisso e da fé e tal, e eu queria perguntar-te se alguma vez tiveste a postura contrária, derrotista, e pensar que pá, eu não, afinal eu sonhei mais do que devia, eu não sou assim tão bom. Se alguma vez te autossabotaste?
Então, eu acho que eu sou brasileiro pra caralho nessa porra, mano. É das paradas que eu tipo assim, que eu acho que não sei explicar se nasce com a gente, se tá no sangue, se o caralho, tá ligado? Mas eu sinto isso quando você tá no Brasil e entende as pessoas da parada da fé do dia a dia. Porque a fé do dia a dia é você tiver. Não vale a pena pregar fé no futuro se você não tiver fé no presente. Entende a parada? No teu dia a dia. E as pessoas são muito assim. Então, tipo assim, eu já tive várias vezes, usando uma expressão do Rashid, tipo assim, você pensa que eu nunca pensei em desistir, ainda hoje eu pensei isso. Okay. Entendeu?
Okay.
Eu várias vezes penso isso aí. Mas várias vezes eu me deito e levanto no outro dia. Caralho, eu tenho pra caralho do que eu já conquistei. Tipo assim, eu não tô sendo grato, entendeu? Gratidão é uma parada foda na tua vida, moleque. Gratidão te bota num caminho de pureza espiritual, quase. Entendeu? Que é tipo assim, gratidão é você parar 10 minutos da tua vida e olhar para as paradas que tu conseguiu. Entendeu? E, se for preciso, botar num prisma de comparação com o teu vizinho do lado, com a pessoa da tua família. Não numa postura de superioridade, mas uma postura de realização. Caralho, aí você tem duas cores. Ó, tu bota aquilo na tua vida do gênero assim, caralho, eu já conquistei pra caralho e tô aqui pensando que agora não vou conquistar mais umas coisinhas, entendeu?
Yeah, eu gosto sempre de falar contigo porque é isso, tu parece que dás sempre bué da moral, um gajo fica sai daqui e bem, vou fazer um puta de um álbum, estás a ver,
eu fico lá com vocês. Pô, eu acho que a vida é muito sobre isso aí, mano. Ontem tava gravando, pô, acho que pode ser que já é público, né, eu tava gravando o Marvão da MTV, tá ligado? E ele tava tipo assim, mano, será que não vai dar, será que vai dar, será que não sei o quê. E mano, eu falei assim, porra, tá vendo quando tu tava quase chorando na tua música? Bota essa emoção aí, leque, não esquece dessa porra.
Yeah.
Porque eu, mano, eu vi isso muito nos filmes, entendeu? Aquele momento alto do filme, com o cara tipo, porra, vou virar minha vida nesse momento, tá ligado? Todos nós, quando lutamos por sonhos, todos temos momentos assim na nossa vida. Todos. Mais que um. Só que a gente não gravou num filme, então a gente não revê a parada.
Yeah.
Então se a gente não para pra rever essa parada, a gente não se inspira na nossa própria vida, entende? Se pá, até inspira mais uma música num filme. Não, porra. Olha pra tua própria vida. Tá ligado? Dentro daquilo que foi voar pra você, né? Porque tem caras que estão voando na lua, mas se você já tá voando, já é mais que... Porra, 200 mil pessoas estão aqui na volta do teu prédio, tá ligado?
É.
Já é surreal.
Eu falo lindo. Gosto.
Eu vou ter que dar uma mija, mano. Vou tirar.
É? Tá bem, tá bem. Tá. Vamos aqui, este tá dividido em dois.
Vou tentar não me alongar muito nos áudios. Mas basicamente uma vez caguei nas escadas do meu prédio.
Pá, eu quero.
Ainda vai ser mal.
Estás bem?
É, estou.
Vá, eu dividi este em dois porque quando ouvi achei engraçado. E agora? Queria te perguntar, antes dele contar a história, como é que achas que isto pode ter acontecido?
Mano, eu estava muito mal da barriga, ou então esqueci as chaves de casa. E eu estava muito bêbado.
Yeah, só as três. É. Já te aconteceu alguma vez uma cena destas? De ter que...
Tão mal assim, não, né? Não, com cagar não, leque. Com cagar não, pô. Pensando assim... Já tive muito mal, assim, tipo assim... Caralho, tem que ir a algum lado. Só que eu acho que a maior parte das pessoas que tem esse problema assim gigante... Maior parte, assim, uma porcentagem grande... É porque não tem aquela vergonha de cagar em qualquer sítio.
Exatamente.
Pô, não, mano, eu cago em qualquer sítio. Eu trabalhei no centro comercial, cara. Trabalhava 12 horas, eu tinha que cagar. Vários parceiros não cagavam lá, não, mas eu cagava, moleque.
Pá, eu na faculdade, vou contar, eu vivia numa casa tão nojenta, tão acabada, tão arrebentada, e tinha tipo um continente bom dia lá embaixo.
Ah.
Ia sempre cagar ao continente. Estava tipo, bem limpinho e não conseguia cagar em casa. Mas já, para tu ver.
Podia ser influência, botar já assim, tipo assim, ter lá sempre o nome das empregadas, né?
Exatamente.
Vai a dona Júlia, de manhã. Não, logo,
yeah, assim, eu sabia o horário.
Ter limpo o banheiro hoje.
E ainda por cima, com espetáculos e tal, não sei se tens isso, mas eu tenho muito de. Antes de atuar, tenho a.
Dá-te aquela ansiedade.
Sim, tu não?
Mano, eu sou muito calmo, moleque, nesse bagulho. Assim, tipo assim, eu acho que agora eu comecei a ganhar mais. Tipo assim, deixa eu botar nesse prisma rapidão. Eu antes, consoante a minha música, eu tava numa altura muito emocional da parada. Então a minha concentração era tipo assim, eu tenho que tocar no coração das pessoas. Então isso me botava numa energia de... calma e de concentração espiritual, tá ligado? Agora, como a parada já é muito mais, tipo, eu tô numa fase muito mais de me divertir as pessoas, me dá mais ansiedade, tá ligado? Mas não fico nervoso, eu fico mais tipo, porra, quero entrar em palco. Mas não me dá uma parada assim de... Irmão, já vi caras vomitando, né?
Sim,
já
eu era...
Caras,
eu
passando mal pra caraca.
Eu, assim, eu deixei de atuar por causa disso, porque eu tava mesmo mal. Tipo, estava mesmo a dar cabo de mim.
Sério?
Só de saber que ia atuar. Estava uma semana mal, sem comer, sem.
Não,
o André
vai ajudar você, cara, para botar isso aí.
Ah, sim, ok.
Porque essa parada. Não sei se eu posso falar um bagulho, mas essa parada aí que a gente está falando não tem o problema de te deixar fora da órbita, tá ligado? É. Aquilo te dá uma coisa quase natural. Tu não fica bobo, tá ligado?
Sim, sim. Por acaso, olha, é dos podcasts que eu ouço, mais nos Estados Unidos, a maioria dos patrocinadores são cenas de CBD.
Mano, é uma puta de uma revolução quase cultural, porque a gente, nos Estados Unidos tem a parada dos farmacêuticos gigantes, né? Qualquer coisa, mano, surreal. Não sei se vocês têm essa noção, mas tipo assim... Ah, dói o pescoço. Maneiro. osteopata, não, pô, dá aqui uma massagem, nem pensar, toma aí não sei quantas gramas daquilo, daquilo, não sei o quê. Aliás, há um documentário na Netflix sobre um negócio que eles estavam vendendo.
Era, não era o Oxicote? Não era esse?
É, exatamente. Pô, os caras tomavam a parada e ficavam super viciados no bagulho.
Para tudo. E tomavam para tudo, tudo, era receitado.
Tudo. Tipo... E tirava as dores, ficavam viciados, começou a morrer gente pra caraca. É, mas isso aí, mas conta aí a história.
Yeah, vou pôr a história aí dele.
Passou-se que eu estava a cerca de 20 minutos de casa e deu-me aquela vontade incontrolável. E eu pensei, tenho 20 minutos para chegar, vou andando o mais rápido que eu conseguir. A meio caminho, sinto que já não consigo aguentar essa vontade e a cada passo que eu dou tenho que parar e contrair-me todo, que é para não me borrar ali todo no meio da estrada. Mas continuei firme e segui o meu caminho. Sempre com o pensamento, será que eu vou aguentar até casa? Será que não? Não sei. Lá continuo eu.
Tá vendo? Eu parava com a
chego. Aliás, antes de chegar à porta do meu prédio, pensei até em ir cagar para o mato. Mas era um desvio que eu tinha que fazer, que se calhar não me compensava assim tanto. Quando chego à porta do prédio, vejo que o elevador que eu normalmente apanho estava no quarto andar. Eu moro no 8º. O elevador só vai até o 7º. Depois eu tenho que subir mais um lance de 18 escadas. São dois lances de 9. Pronto, para ser mais preciso. Pensei, vou para o elevador, para o segundo elevador. Vejo que o segundo elevador está no menos 1, na garagem. Pensei, é menos do que o outro, menos tempo de espera, mas ainda assim tenho que esperar. Mal carrego no botão, percebo que preciso de me encostar à parede, senão vai dar merda.
Literalmente.
E deu merda na mesma, porque me caguei nas escadas. Pá, e foi isto. Se calhar devia ter feito esse caminho para o mato, porque depois passei uma hora e meia a tentar limpar as escadas do prédio.
Ai, cara.
Yeah, má escolha. Pá, aqui é pronto, fogo. Nunca me aconteceu uma destas de repente, né? Mas ele tinha, eu percebi porque é que ele estava à espera do elevador, porque a cada passo que ele dava ficava com mais vontade, mas depois ainda tinha os degraus. Acho que ir para o mato era a escolha mais acertada.
Acho que era mais acertado. Com uma bomba de gasolina, qualquer coisa, né? Que eu nem saí. Pô, mas eu entendo as pessoas. É uma parada de higiene e tal. Eu não fico muito, tipo assim, julgando as pessoas nisso aí. Mas, pô, se fosse eu era.
Era em qualquer lado. Não, mas ele depois agiu bem. Que foi, teve a limpar e tal. Como ele disse. Só que.
Ih, mãe, imagina os. Quer dizer, pra ele estar assim tão mal, deve ter sido uma puta de uma diarreia, né?
Sim.
Então imagina o cheiro que deve ter ficado aquele prédio, né?
E ele tirou as calças?
Mano, eu tava à espera que ele desse esse pormenor, que é tipo se ele fez na escada ou se ele fez tipo, se borrou, né? Tipo exato. Criança, tá ligado?
Pra ele estar a limpar as escadas, acho que, pá, eu estou a imaginar, qual é a cura, estás a ver? Tipo ao pé do sétimo A ou do sétimo C e vai já assim.
Mas a escada até é maneiro, porque dá pra apoiar assim a mão, né? Pra galera também dá pra apoiar, ficar assim, tipo, aberto, sem sujar o máximo possível o ânus.
Sim, mas imagina que aparece a vizinha com as compras e está ele assim, cagado. Mas pronto, pá, limpou e é daquelas. Pá, aqui quando dá essa vontade, acho que é ir ao sítio mais próximo, porque nunca se sabe, não é?
É, mano, e se tiver mal da barriga. Mas eu entendo, tem várias pessoas que eu conheço que não.
Só fazem em casa.
Porra, eu conheço gente que fica tipo uma semana, duas semanas sem cagar, né? Que tipo uma coisa impressionante. Já por cima, pra mim, cagar é tipo um prazer, tá ligado?
Sim, uma sim.
Parece assim, tipo, porra. Soltei aqui eu.
Quanto tempo é que demoras, mais ou menos?
Pra caralho.
É.
Pra caralho. Gosto telemóvel? Gosto mesmo. Tipo assim, tem gente que é logo, tipo assim. É legal quando vai na casa das outras pessoas, tá ligado? É rapidão, parece que ele foi dar uma mija só, né? O cara sentou, já era. Não, mano, eu gosto de sentar. A minha família tinha a parada cultural das revistas, tá ligado?
Exatamente.
Então tinha do lado assim revista. Tu sabe que a parada é cultural quando tu chega na casa de outros amigos e os caras têm também a revista lá, Nova Gente. Parada assim, tá ligado? Super interessante é quando o bagulho é sério, mano. Quando o cara fica lendo tese científica se cagando, tá ligado, mano? Bagulho. Por isso tem vários artistas que compõem na sanita.
Sim, eu ia te perguntar isso, mas agora digo, em minha casa, em casa dos meus pais, nós tínhamos a TV Guia e a Visão. Lá no. Só que não temos suporte para aquilo, porque chegou a ser vendido mini instantes para ter revistas na casa de banho. Não sei se lembram disso.
É aquelas paradas assim de.
Tipo uma cesta, não é bem cesta, mas é yeah. E eu, não, a minha casa não era no bidé. Então tipo, o bidé estava cheio de revistas, pá, tipo Visões de há 3 semanas e a TV Guia. Yeah. E pronto.
Mano, mas eu acho que eu aprendi vários bagulho assim, mano.
Eu também era.
Sabe, porque a minha irmã assinava super interessante, a minha irmã é foda. Eu sou tipo história do Valete, né? Eu sou criado na rua, a minha irmã é tipo super estudiosa, tá ligado? Yeah. Tipo, número 1 sempre em todas as paradas. E ela era assinante da Super Interessante, da revista que não tá sabendo, era uma revista sobre tese científica, sim, e paradas assim, tipo, estranho e tal. E, mano, aprendi vários bagulhos assim, mano, no banheiro. E já compus no banheiro também.
Já?
Já.
A mim...
De violão. Chegou uma altura que eu tinha um violão no banheiro.
A sério? Já conheci mais gente, também tem uma guitarra na casa de banho. Mas estavas lá a compor, não te...
Pô, a acústica do banheiro é muito boa,
é brutal,
mano.
Não, isso é verdade.
Parece que você tá num show, tá ligado? Porque dá um eco, um reverb natural na parada.
Há alguma coisa que tenha saído tua?
Aposto que tem umas que tem autotune e tudo, né? Sim. Caralho, minha voz, afinei, porra.
Yeah, de repente é o tipei, né? Já houve alguma coisa tua que tenha saído, que tenha sido composta no...
Porra.
Na Sanita?
Você me pegou, mano. Eu tenho uma parada que eu acho que vários MCs têm, ou vários compositores têm, que é tipo, quando vem uma ideia, escreve. E o celular vai ajudar pra caralho nisso aí, né? Porque, tipo assim, tu pega no celular, bota uma ideia, seja onde você estiver. Se eu tiver aqui uma ideia e tu estiver falando, eu posso botar aqui, né? E eu sei que várias vezes aconteceu isso no banheiro. Mas eu não lembro, assim, compor uma canção inteira, acho que não. Mas pra cá, eu tava assistindo uma entrevista de um podcast do Gabriel Pensador, ele falou que compôs uma música inteira no banheiro, uhum, uma vez. E o cara dos Melim também, no Podpah, ele também falou a mesma parada. Compôs assim uma música
inteira.
Afinal,
é uma cena.
Assim.
Não te acontece às vezes quando apontas coisas no telemóvel, passado 2 semanas vais ler e pensas: o que é que eu queria dizer com isto?
Porra, mano. Tem tipo, assim. 2 versões pelo menos. Que é tipo, tem aquela que você escreveu na pressa e não entende nada porque o corretor corrigiu a parada e ficou tudo mal. E tem a versão do, tipo assim, escrever uma parada, depois, caralho, eu escrevi isso aí, tá bom pra caralho, porra. Eu peguei, tipo assim, como eu componho pra várias pessoas, e várias vezes eu componho do essa, tipo assim, eu sou muito livre nisso e dou a parada de, pô, deixei umas palavras, tipo, umas frases e tal, que é pra pessoa se sentir mais envolvida na canção, que vai ser dela, no fundo. Uhum. Eu, às vezes, fico assim, então eu abri uma letra no outro dia e falo assim, caralho, fui eu que escrevi isso aqui, eu fui algum bagulho de outra pessoa, eu só acrescentei umas coisas, tá ligado? Não, mas foi tipo assim, acho que fui eu que escrevi mesmo.
Ok, pá, eu estava aqui a pensar num desafio para guardar para o final, que era tu abris as tuas notas e lias uma cena e eu abri as minhas e li uma, só que eu estou com medo das minhas, mas quando há cenas que eu estou, não estou... Pá, estou noutra dimensão. E aponto e depois vou ler e eu... O quê?
O pior ainda é se alguém vai escutar e a gente nunca usou e o cara vai fazer igual, né?
Ah, pois sim. Sim. Ah, não, mas eu estou a falar de frases às vezes só.
Não,
frases.
Pô, mas quantas vezes... Mano, quantas vezes até só uma frase que você diz já influencia outra pessoa a pensar um bagulho que ela nunca pensou, né?
Yeah. Mas isso é bom ou não?
Então, que... se for de influência, sim. Se for de copy-paste, não, tá ligado? Okay. Imagina uma coisa simples assim. Tu falava assim, sei lá... Ó, na tua área, fazer uma piada. E daí, a piada, em vez de ser com... Pô, vou tentar ser o mais básico possível. Em vez de ser com madeira, o cara chega e bota sobre estante.
Sim, sim. Muda só uma palavra.
Tá ligado? Sim, tipo sim. Assim, não. Fui eu que pensei nesse bagulho aí. Pô, não, pô, é igual que eu falei no podcast, tá ligado? E... Só que mudou 2 palavras.
Isso preocupa-te? Esse...
Ah, o MC tem muito essa preocupação.
Yeah, eu estava a falar também com o MC sobre isso, mas ele era MC produtor e tu por acaso também és, e muito mais coisas. E ele estava a falar nisso em relação a pá, faz confusão escrever para outras pessoas. A mim, por exemplo, a pergunta era para mim. Pera, deixa-me só explicar. Okay. Deixa-me só explicar. Para tipo, não guardas as coisas melhores para ti.
Ah, entendi.
E eu vou deixar-te responder primeiro e depois vou dizer o que eu acho.
Então, começando pela parte que todo mundo quer escutar, eu já tive, sim, algumas canções e algumas rimas que eu fiquei pensando assim: caralho, podia ter usado isso para mim. porque cabia dentro do meu contexto.
Certo.
Mas como eu escrevo paradas, e tu também, certeza tem essa opinião, tipo, paradas tão diversificadas, eu já fico pensando, tipo assim, eu nunca ia usar isso pra mim. Então, tipo, é muito bom, mas eu nunca ia usar isso pra mim, tá ligado? Desculpa.
Força, Sagres. Estás à vontade, sim. Já agora digo Superboc também para o caso de alguma querer patrocinar entre as duas.
Patrocina Pedro Durão. Mensagem subliminar. Patrocina Pedro Durão. Mas pronto. E esse lado sim, já pensei em usar. E teve até uma... Esse não posso falar ainda porque não é oficial. Mas tem uma música que está sendo feita que foi assim. Era para outra pessoa e eu usei.
Yeah.
Mas eu sou muito desligado. Como eu crio muitas paradas, eu fico tipo assim, ah, cara, pois eu crio uma melhor. Entendeu?
Exatamente isso. Porque eu acho que isso vem de... Eu não acho, não concordo de todo com o plágio. Yeah. Mas acho que de repente aparecer uma ideia parecida com a tua, ou seja o que for, isto respondendo à primeira parte de roubar e de ser muito protetor com as frases ou coisas que às vezes apontamos. Eu acho que isso é um reflexo de ter medo de ter ideias, porque pá, se alguém usou parecido e eu nunca disse, é porque não é assim tão original, não é?
Rola muito uma parada no, na música que eu acho que é transversal na arte, certeza que você vai se identificar, que é tipo assim, você pensou numa parada foda mesmo, uma ideia de vídeo, uma ideia de letra, uma ideia de, no teu caso, de guião, de piada, de sketch, o que seja, tá ligado? Daí tu pensa, não executa. Passado, tipo, um tempo assim, que até muitas vezes é rapidão, alguém surge fazendo igual ou idêntico.
Sim, sim.
Entendeu? Então, tipo assim, isso é um lado foda da parada quando você não faz aquilo que você guardou nas notas, né? Mas esse aí eu acho que é um lado que, pô, parece que é tipo a energia tá rodando pra esse lado, tá ligado? Que a gente é fruto de tanta coisa que envolve a gente que muitas vezes a ideia... Muitas vezes não, eu acho que numa ideia sincera e real, que não seja um plágio ou que não seja uma meia cópia, que parece que agora tem uma parada que é tipo a meia mentira, né? Parece que uma meia mentira não é uma mentira, tá ligado? É uma parada com os plágios. Ah não, é meio plágio, né? O cara fez assim, tipo, meio plágio. Usou a estrutura de direcionar o sketch idêntico... Sei lá, o Thiago. Como é que se chama? Thiago Ventura, né?
Sim, sim.
Faz conta. É meio plágio, porque é dele, tá ligado? Tipo assim, tem várias coisas assim. Então, tipo, quando a gente faz assim, versões sinceras, eu acho que é porque várias energias estão se conectando de maneira idêntica pra mim como pra você, tá ligado?
Exato.
E, pô, se você for aberto a essas energias, vai vir outras, entendeu? Idênticas, que vão fazer outra. Pô, eu acho que os criativos. Que é uma parada que eu acho que é acima de ser artista. O artista já tem outros moldes. O criativo pode ser qualquer coisa. E tipo assim, aqui é muito censurada a parada da criatividade. Mas se a gente for ver lá fora, tem caras que são criativos que tem música, cinema, sei lá, marca de roupa, marca de bebida.
Sim, sim.
Parece que eles pensaram, né? Que eles não estão botando a mão na massa, mas eles pensaram assim, caralho, se eu em vez de botar isso aqui... uma cerveja vermelha, botasse com as cores que eu uso no clipe e tal, e disse que é a parada oficial do clipe, tá ligado? E no show, já tô dando aqui uma parada contra a gente copiar.
Sim.
No show, alguém pegar na parada e dar pra essas pessoas quando estiver dando a música, tá ligado? Daí eu faço um sorteio sobre a lata vencedora que tem que descascar, tá ligado?
Yeah.
Tipo assim, o criativo tá nesse molde aí. Não é que o cara sabe fazer parada toda, mas o cara criou a ideia toda, tá ligado?
Eu acho que é, tipo, e agora estavas a falar disso, lembrei-me do Childish Gambino e do Kanye West, gente que tá assim, porque eles pensam, acima de tudo, acho eu, isto é uma teoria só minha que nunca discuti com ninguém, mas pessoas assim, criativas, como estás a definir, pensam essencialmente em experiências.
Uhum.
E não necessariamente isto tem de ser musical, isto tem de ser visual. Pensam, isto era uma grande experiência para alguém.
Exatamente.
E eu acho que é um bocado assim que se deve pensar nas coisas, né? como uma experiência boa.
Por isso é que eu acho que os criativos são os mais foda, Leque. No outro dia sentou uma amiga, que nem era amiga da Filipe, eu não conhecia ela direito. Ela falou 10, 20 segundos. sobre uma parada qualquer, aquela pessoa, caraca, tal. Eu olhei pra ela, caralho, criativa, vem trabalhar comigo, pô. Tá ligado? Porque eu identifiquei logo que a pessoa é mais criativa. Entendeu? Não. Ela vai ter ideia pra qualquer outro bagulho. E normalmente os criativos são sempre espontâneos e são sempre, tipo, visionário, tá ligado? Um criativo puro, tá ligado? É isso aí, porque até eu tenho paradas, tipo assim, pô, tem que fazer uma parada tipo isso aí, vou escutar. Tem que fazer uma parada tipo Afro Swing, vou escutar o Guna, vou escutar o Banda Boy, vou escutar o Skid, o caralho. Mas um criativo escuta a parada pra absorver a energia e reproduzir o que ele recebe de energia pra parada dele, tá ligado? Um copy maker vai pegar na parada pra tentar fazer igual aquilo.
Sim, vai pôr exatamente os mesmos BPMs, mudou dois, vai tipo...
Exatamente, as mesmas rimas, a mesma forma de fazer rima, ou mesmo as melodias, tá ligado? Isso acontece em todo lado, né? Eu já vi caras que assim, cara, o cara parece o Chapéu fazendo a piada, tá ligado? Calma aí, tá ligado? Por exemplo, o Thiago Ventura, eu acho que é um cara que pegou a identidade dele. Yeah. Por mais que a influência direta dele seja o Dave Chappelle, tá ligado?
Mas eu acho que nota-se muito. Nota-se muito as influências. E é uma coisa que às vezes demora. Há muitos rappers, por exemplo, parece que eu estou sempre a tentar dar exemplo de rap e de comédia para termos aqui um caminho. Mas pronto, vou falar então de comediantes. Há muitos comediantes que se nota claramente quem são as influências deles, mesmo no tom e na inflexão de voz. Nota-se e depois, à medida que se vai fazendo, também é um bocado assim. Pá,
mas eu acho isso sempre duvidoso, Leque.
Eu acho que pode ser inocência.
Do Brasil aí. Eu dou muito exemplo do Brasil. Os caras podem chegar numa entrevista e falar assim, pô, o cara que mais me influencia é o Mano Brown, o Emicida, o MC Guimé do funk e o Cabelinho. Faz conta, caras completamente diferentes. Tu fica, caraca, sério mesmo? Pô, peraí, aquela parada assim meio tal, pô, entendi a referência, tá ligado? É. Quando tu vê um cara que é muito idêntico, moleque, eu fico muito duvidoso. Qual é o limite da influência? Entendeu?
Sim, o que eu tô...
Mas eu dou benefício da dúvida, porque muitas vezes o cara tá criando, ele tem a paixão dentro dele, mas ele cria porque ele vê que a maneira de fazer é como aquele parceiro lá. Então a energia que o cara dá é idêntica à que ele sente, de rima, de frases, de história, de tal, e tá numa fase inicial de fazer tipo aquele parceiro.
Às vezes eu acho que isso é inocente e não é sequer pensado. E depois, à medida que evoluís e vais recebendo mais estímulos, pá, acho que o progresso natural de qualquer artista é procurar mais coisas, seja...
Mas eu acho que o mercado não devia, principalmente o português, não devia desculpar tanto isso, entendeu? Porque a gente sabe que a inocência tem um quê de azedo na comida, tá ligado? Que é tipo assim, a inocência faz que você faça bagulhos que podem estar mal, só que a inocência vira uma desculpa. Mas se você, imagina, se você fizer um frango com...
Tá traumatizado com o frango.
Hoje o frango hoje me fudeu. Mas se você fizer um frango tipo com natas e cogumelos, pronto. E fizer o frango e botar na inocência pimenta e ficar demasiado picante, tá ligado? Pô, pensar que fica bom. Tem duas maneiras. Ou eu não falo nada, entendeu? E você não vai ser corrigido. Ou eu, porque sei que não fica bom, porque isso não vai ser comercial, porque as pessoas, a maior parte dos portugueses, não vai gostar de pimenta, tá ligado? Ou eu te falo. Cara, maneiro, foi boa experiência, mas você tá botando muita pimenta, não vai ser legal. Tá
entendendo? Sim, mas então a conversa aí é só dizer, põe menos pimenta ou põe outra merda.
Exatamente.
É isso, certo?
Exatamente.
Não, não é dizer, olha, fizeste um frango de merda. Esse frango é exatamente... Exatamente.
E aí que a inocência tem que ser corrigida. Ok, entende? Ok. Mas se tiver a oportunidade de ser corrigida antes do prato virar o prato do restaurante...
Yeah.
E agora me fala a verdade, quantas pessoas não tiveram possibilidade de ser corrigidas antes do prato virar o prato do restaurante? Seja música, qualquer tipo de arte. Tá ligado? Hoje em dia, Leque. Hoje em dia.
Sim, sim.
Tá entendendo? Que é tão fácil mandar uma música, mandar um... Falar, pô, tem que umas piadas pra fazer. Pô, escuta aí a... Tá ligado? Escuta aí as piadas pra ver se são maneiras ou se não são. Pô, tu tá parecendo tal, tá ligado?
Yeah. Mas por acaso, eu tenho dificuldade quando mandam coisas em ser totalmente honesto. com um grupo que eu sei que existe uma confiança e que não vou ser mal interpretado, sou sempre honesto. Mas se for alguém, imagina, alguém que eu não conheço e me conhece e diz, olha, eu tenho aqui isto, o que achas?
Eu
não me sinto sequer na legitimidade, porque é que eu sou, não é? Para dizer, olha, isto está muito parecido, ou devias fazer mais assim. Tento dar sempre uma mensagem mais, sei lá, de apoio, de moral e continua... O que eu faço muita vez é, olha, devias ver uma série X ou assim, ou eu vou aconselhar.
Isso é maneiro.
Mas tu, como também educador, não é? Que trabalhas muito com crianças, tu tens essa honestidade apurada, consegues dizer sem ser.
Depende da tua experiência de vida, tá ligado? Por isso é que eu falo várias vezes, eu aprendi a não ter medo da crítica. Por ter sido várias vezes criticado ou posto em questão, tanto pelo meu tom de pele, várias paradas que são de vida. E daí que é a importância da gente entender quem a gente é. Porque, porra, é muito mais transversal que só entender quem a gente é para nosso bem-estar. É sobre o que o outro vai transmitir pra você. Tá ligado? Então, tipo assim, quando você entende que você tá sendo uma cópia de qualquer coisa e não tá sendo você próprio, e o cara que tá na minha frente sabe explicar isso pra mim, esse cara pode mudar a minha vida nesse instante, entendeu? E pode me dar uma parada dentro da minha conjunção de pessoa que nunca tinha existido. Aberto uma janela pra dizer assim, caralho, eu tenho que procurar mais a minha autenticidade. Então, eu tento educar as pessoas de maneira que isso não aconteça. Porém, eu noto que muitas vezes, cada vez mais, tá, é aquilo que eu tô dizendo, a meia-verdade é bacana. Que é tipo assim, porra, mano, tá maneiro, mas tu tá parecendo o Slow J. Pô, mano, tá maneiro, mas tu tá parecendo o Pissarra. Yeah. Tá ligado? Ah, pô, é mesmo essa onda. Ah, valeu.
Okay.
Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que é importante a gente também saber, entre aspas, pôr uma posição pra que. Mas isso. Deixa eu voltar um pouco atrás. Nem todo mundo tem que ser corretor. Porque nem todo mundo sabe que ser corretor. Como nem todo mundo tem que ser engraçado. Nem todo mundo sabe ser engraçado. Tá ligado? Mas pelo menos tenta. Não dá pra ser só tipo, ah, eu não sou corretor. Pô, tenta. Se vi que, pô, que tá conseguindo ajudar o próximo nessa parada meio bíblica, entendeu?
Yeah.
De tipo, consigo corrigir de alguma maneira o próximo, porra, então tenta mais um pouco, entendeu? Se pá, você vai ajudar muito mais pessoas.
O que tu estás a dizer de correção, acho eu, vê lá se eu estou a interpretar bem, não é corrigir consoante o teu gosto pessoal sequer.
Exatamente.
Tu estás à procura de uma autenticidade.
E aí vem outra parada, só pra. É isso mesmo. Só para completar, porque é importante. Aí vem a necessidade de você saber quem é.
É
porque
isso.
Quando você sabe quem é, você não tem necessidade de procurar julgar as outras pessoas para tua satisfação pessoal. A tua satisfação pessoal vem de você mesmo e das tuas lutas. Quando você sabe quem é, ou quando começa a se entender, o mundo exterior deixa de ser importante julgamento.
Sim,
entendeu?
E realmente, eu agora estava aqui a pensar numa frase que se calhar pode ser meio Gustavo Santos, porque ainda não formulei bem. mas é, quanto mais autêntico és, na verdade, mais relacionável és com as outras pessoas todas. Mais as pessoas se identificam, que é curioso, tipo, porque estás a ser, de facto, uma referência única e as pessoas todas têm problemas parecidos, apesar de serem de onde são. E então, se estiveres a imitar outros problemas e vivências... tons de voz, seja o que
muito
for.
Muito verdade.
E por isso a cena não é ser parecida, é ser diferente para ser igual a todos.
A autenticidade vem muito, tipo, tem várias, não é várias, parece que é muito expandido, mas a autenticidade é uma parada que vem de você. Isso parece meio tipo que é redundante, né? Tipo, claro que vem de você. Não, vem de você. Vem da tua experiência contigo próprio. Entendeu? Da maneira que tu absorve os bagulho pra tu mesmo e os deposita depois pra fora. Não o contrário. Não o que traz pra você e que fica cá fora automaticamente. Não, você primeiro tem que absorver a parada colher para depois formular. Daí, a tua opinião, quando você é autêntico, você não precisa explicar. Não, a minha música é autêntica. Não, as minhas peças são autênticas. Não, as pessoas sentem na maneira como tu vai transmitir a palavra. Se a pessoa foi ter contigo, já num primeiro lance, não é do teu sucesso. É que eles sentem duas coisas. Esse cara pode me ajudar a ser mais eu, porque ele é ele, entendeu? E ele tem algo que eu preciso para levantar uma janela que eu ainda não abri. E eu acho que às vezes, muitas vezes, a gente não dá valor a isso aí.
Yeah.
Nós achamos que a pessoa vai ter com a gente só porque foi ter, porque tu é famoso, porque tu é conhecido, tá ligado? Muitas vezes as pessoas vão porque viram uma autenticidade e as próprias pessoas querem ser autênticas. Por quê? Porque no final do dia, meu parceiro, o que eu vejo mais na vida é que se as pessoas não se amarem elas próprias e não forem elas próprias, no final do dia são tristes. E ninguém quer ser triste. E quanto mais a idade avança, mas a tristeza bate na porta. Porque são muitos sonhos enterrados, muitos objetivos não cumpridos, muitas paradas que você guardou lá no armário que já não cabe mais. E eles vão soltar. E daí tu vai ligar pro psicólogo, pro psicanalista, pra corrigir paradas que você podia ter arrumado no outro lado da casa e botado no lixo. E as pessoas, quando sentem pessoas autênticas, não é preciso. Autêntico não é estar bom na vida. Não é estar saudável emocionalmente. Não é essas paradas. Porque os problemas que a gente muitas vezes enfrenta são problemas que, se pá, a gente só enfrentou porque tá naquela fase de vida. Por isso é que a gente vai contar pra nossa mãe, pro nosso amigo, ele não vai entender porra nenhuma. Porque eles não estão naquela fase de vida. Entendeu? Essa autenticidade não tem a ver com se você é bom. Ou, desculpa, se você se acha bom. Se você se acha o fodão, se você tá muito famoso, não. As pessoas só sentem. As pessoas se param e tem que saber quem é o Pedro Durão, saber quem é o Ari. Só tem que sentir o bagulho ali. Caralho, esse cara é foda. Esse cara sabe minimamente quem ele é. A pessoa é instintiva. A pessoa não tem que pensar isso dessa maneira, mas ele vai perguntar por isso aí. Por isso, quando você recebe uma mensagem do WhatsApp, pô, mano, pode dar uma opinião aí? A maior parte das vezes a parada não é sobre se você tá num grau. Entendeu? Se passa a gente não estivesse falando aqui, a galera não sabe que tu tá escrevendo pra 1000 pessoas. Mas eu aceitei teu convite por ser você. Pra aquilo que tu me passou na primeira vez que a gente falou numa entrevista. Nem foi um papo de café. Foi uma entrevista. Eu senti, pô, esse cara é orgânico. Esse cara tem uma coisa pra trazer, tipo, diferente dos outros apresentadores que não sabem, ou que não estão sabendo sequer falar comigo.
Vou mandar um elogio agora, não sei bem como é que é. Mas
pronto, já tô viajando na parada. Olha, vamos
ao último áudio. Tinha aqui muitos mais, peço desculpa mais uma vez, mas vamos aqui um ao calhas.
Há uns anos eu tinha, o meu avô estava muito doente e já estava num lar e eu, pá, não fazia mesmo impressão ir visitá-lo. Eu adiava ao máximo ir visitar o meu avô porque eu lembro-me de vê-lo saudável e lembro-me como é que ele era e fazia mesmo muita impressão vê-lo quando estava naquele estado. E houve um dia que, pá, não me apetecia estudar matemática e escolhi ir visitar o meu avô, pá, e depois no final disse, vá, avô, descanse bem hoje, não sei o quê. E infelizmente nessa noite o meu avô acabou por falecer. E pronto, isto foi a minha história sobre escolhas e até hoje acho que devia ter escolhido estudar matemática. Abraço.
Sim, mas tipo a cena de treinar com matemática, estás a ver? Será que o gajo é bom aluno em matemática, se tornou matemático? Não sei. Mas eu, quando ouvi a história, fiquei sensibilizado porque me aconteceu exatamente o mesmo. Que foi, mas o meu avô estava no hospital e eu andei, estava cá em Lisboa. E andei, pá, meio a adiar. Eu nunca contei bem isto, nem sequer à minha família, mas meio a adiar ir vê-lo porque pá, fazia-me bué da confusão. E depois, quando fui, no dia em que fui, eu era o último. Pá, a minha família é bué da grande, parece tipo daqueles gypsies antigos que estão sempre. Ainda por cima vivem todos perto uns dos outros, é mesmo uma cena de. Estão sempre.
Muito louco.
Estão sempre em festas, pronto. Uhum. Uns com os outros. E eu até evitava ir lá, eu curti sempre, para não. Pá, porque me fazia muita confusão. E quando fui, eu era o último que faltava. Depois, nessa noite, o meu avô faleceu. E depois já tipo, ouvi histórias parecidas também. Eu acho que há pessoas, isto pode ser um bocado, se calhar, holístico da minha parte, mas eu acho mesmo que. tipo, os velhos esperam para o momento certo para para morrer, pá. Não, não sei bem explicar isto de uma maneira não sentimental, mas
não, eu acho que a gente desacredita muito o lado espiritual das bagulhos, tá ligado? Acho que a sociedade ocidental então deixa muito de parte isso aí, tá ligado? Mas eu acho que tem, a gente cria ligações com as pessoas, não é pelo os gostos idênticos, pelo grau familiar, pelo sei lá, pelo gostar de se divertir com uma pessoa, gostar de escutar. Eu acho que é uma parada que é espiritual mesmo. E eu acho que esse lado a gente, aqui no acidente, deixa muito parte, mano. Se a gente for ver várias histórias, assim, sobre morte, sobre pessoas que partiram, tem várias histórias assim, né? Não dá pra gente pensar que é tipo, pô, mero acaso, tá ligado? Acho que tem várias coisas assim que você pensa, pô. Tem várias histórias. Eu já vi histórias pessoais, pessoas que eu tive que ir lá, naquele dia eu senti que tinha que ir, e tipo assim, depois morreu no outro dia.
Isto bateu-me um bocado, e na altura eu pensei, se eu nunca tivesse ido, é óbvio que isto é irreal, não é? Mas se eu nunca tivesse ido, eu seria vivo? Pá, muito provavelmente não. Não, eu estava. Mas é lixado de fazer este raciocínio, que é, ou seja, não é sustentado por nenhuma base científica, não é? Mas ao mesmo tempo.
E aí está o problema do Ocidente. Parece que tudo que é justificação.
Mas eu preciso, pá,
real, por exemplo, tem que ser científica, tá ligado?
Eu precisava que quase que os médicos me enviassem um relatório a dizer: olha, isto já ia acontecer. Pá, porque lá está, não sei bem lidar com isto, nem processar. Não, não, não me faz tipo, confusão. E não, agora estou a parecer que é um problema maior do que é. Sim. Mas é. É estranho, pá. E não sei se já te aconteceu, pá, uma história parecida, ou perder alguém que estás tinha de ir na. Está aqui para.
Está aqui o Fábio, meu.
Está aqui o Fábio que.
Vai entrar em direto daqui a pouco.
E podes dizer, podes dar aí a tua cena, pá. Contar aí.
Foi uma situação parecida à tua. Em que o meu avô era diabético, ele ficou internado no hospital. Mas também os médicos não davam grandes hipóteses de vida. E o meu tio, que era filho do meu avô, estava em trabalho no Algarve, e toda a minha família foi ver o meu avô visitar, e os médicos já estavam a dizer que ele já não tinha grande hipótese de sobreviver, e então que só esperavam, estavam à espera que o meu tio viesse do trabalho do Algarve para poder ver o meu avô e poder se despedir. E o meu avô parece que sentiu isso e que esperou pela vinda do meu tio, para o Matheus poder despedir dele, e pronto, isso, em paz. Foi tipo a mesma situação.
É uma história comum, pá. Não sei, nunca li muito sobre isso em termos científicos, que sei que tu.
Não, mano, é tipo assim, eu não gosto de ser nunca. Parece que as pessoas têm que ser sempre uma coisa. Tipo assim, se o cara tá falando de espiritualidade, ou é da igreja, ou é de um bando espírita, ou é do candomblé, tá ligado?
Sim.
Não, mano, tipo assim, eu acho que não dá pra ser. Acho que o mundo é muito mais redondo que quadrado, tá ligado?
Boa.
É mais sobre circular as ideias, tá ligado? Mas a parada é que não. Que, pô, que não tem que ser espírita pra acreditar na espiritualidade de bagulho, tá ligado? Eu acho que é um pouco por aí. E pronto, acho que as coisas são assim, acho que as pessoas sabem muitas vezes paradas. Principalmente quando tem elos de alma, tá ligado? De espírito, que vai muito além do. E, pô, tipo a história dos gêmeos, tá ligado? As paradas dos gêmeos que sentem quando o gêmeo. Tem várias histórias assim, se machucou, qualquer coisa, tá ligado? E muitas vezes a gente fecha portas pra nossa espiritualidade, entendeu? Okay. Eu acho que o nosso livre-arbítrio vem também, tipo, de um lado espiritual, até mais que as nossas ações. A gente é que escolhe, tá ligado? Isso voltando à parada dos sonhos, é um pouco por aí, tá ligado? Se você abre uma porta pra sonhar, pô, se fudeu, moleque, tu vai sonhar a vida inteira, entendeu? Porque uma vez você abriu a porta pra aquilo, fechar aquela porta vai ser muito difícil, entendeu? Eu sei que tem várias pessoas voltando a fazer, pô, eu voltei, tô querendo fazer de novo umas piadas, tô querendo fazer de novo uns rap, tô de novo querendo fazer umas fotos, tá ligado? É muito assim. Esse é um lado espiritual que eu acho que a gente não pode mandar pra fora. Tem que, pelo menos, entender o básico pra. Porque é isso aí, alimenta muitas coisas na nossa vida.
Sim. Estava a pensar, pá, pronto, também foi para estudar matemática. Eu percebo, né? olha, Ari, para terminar, queres fazer a cena das notas, não?
Mas, pô, deixa mais um aí alegre, né? Que a conversa está muito.
Pois é, pá, pois eu sei, mas eu não, a cena é que eu não sei. Eu tenho os pronúmeros, então não sei bem. são alegres ou tristes, percebes?
Não, a gente já passou da hora.
E estamos, eu tenho medo de tornar isto depois bem longo, senão já estava aqui 3 horas.
Verdade. A culpa é minha, eu falo para caralho.
Mas não, tá, foi ótimo. É, eu sei que sai daqui mesmo com moral agora, com a tua conversa. Não sei se queres fazer a coisa das notas, ou é desconfortável para dizer.
Não, bora, vamos.
É que eu não tenho.
Cara, tem nota para cara.
Ixi. Eu vou ler uma minha primeiro para te sentir.
Mas peraí, mas cara, é melhor a gente botar uma data, leque, para tipo assim, ser mais incontrolável. Sei lá, tipo, fevereiro de 2020, faz conta.
Deixa eu lá ver, meu.
Pode ser? Será que dá para ti, para mim dar, entendeu? Não sei se dá para tu.
Vou ver, pera. Peraí, pois este momento morto não pensa bem nele, né?
Cara, agora... fevereiro de 2020, estou chegando lá. Agora eu...
Olha, vou ler uma, vê lá tu. É de 2020, mas é de janeiro.
Fala.
Lá está, é daquelas que eu não sei o que é que significa, mas é isto. E nem é piada, nem é apontamento de piada. Eu acho que é para um raciocínio, umas coisas. Ser amigo é como um jogo de vídeo, e às vezes não conseguimos passar de nível. Gravamos aí e depois vamos começar outro jogo. Até... Pronto, é isto que eu tenho, sem este apontamento.
Porra, mas é bom, mano.
Pois, isto é quando houver o tema amizade, talvez vá esta nota. Mas é isto, foi uma. Olha, pronto, uma nota ao calhas.
Deixa eu pegar aqui.
Estava a jogar o Last of Us, pronto. Não estava a conseguir passar. Mas olha, se não sentires confortável em partilhar, estamos aí.
É que eu tenho muitas vezes só frases, porque eu depois, tipo assim, é tipo o clique. Eu dou a frase e lembro qual é o sentido. Eu queria que fosse uma coisa mais... Peraí, deixa eu pegar. Por acaso, fevereiro não foi um bom mês para as minhas notas, leque. Peraí.
Pode ir a outro, e não foi a fevereiro.
Caralho. Deixa eu pegar aqui. Ih, tem uma profunda. Mas foi profunda pra caralho, né? Minha avó limpou a casa na tuga de doutores, falando para os meus progenitores que se não nos tornássemos doutores, não seríamos ninguém. Vamos chamar de playboy pra dizer que eu não venci. Mas eu ainda tô no bairro, no gueto. Todos os dias de manhã cedo, antes de pôr um emprego, vejo alguém que ingere uma droga. Nós ainda somos robôs do sistema, nego. Até o dia que acordar cedo e levantar para o seu emprego, em vez de tomar uma cachaça igual ao teu pai, tome um gole de coragem contra o medo. Esse é o segredo que eles não querem que tu saiba. E a razão pela qual sentem essa raiva, tipo que roubamos um adulto mimado, um dos 100 brinquedos, porque na verdade 100 de nós vão acordar cedo, 90 vão voltar para a mesma merda do emprego. Então, por mais que a gente tenha raiva, ele sempre tem sossego. Porra, e eu escolhi ser esse tipo de MC que aumenta seu QI, que te faz chorar, mas também te faz rir. E no fim dá raiva aos playboys, que pensam que eu não sei que tem raiva da gente, de onde a gente vem e de onde eu vim. É porque tá sempre pronto pra fazer uma festa. Mas você vai chamar a rabuda que tu gosta, porque ela também não merece, cheia de trauma nas costas, mas vai dançar o teu som igual a gente sempre dançou, até um dia que a gente diga, porra, a gente vingou. Mas tá meio aleatório, mas eu...
é...
Por que que eu tava falando?
Tô
tipo
arrepiado,
assim...
pá. Pô.
Pô.
Olha, obrigado.
Obrigado.
E foi aí a marujada desta semana. Pá, espero que tenham gostado, espero que continuem aí a dar o chamado sangue e love e tudo mais. Tema da próxima semana, raiva, histórias de raiva. Mandem-me por áudio para o Instagram histórias onde tenham despejado raiva em cima de alguém, tenham sido a vítima da raiva de alguém. Eu uma vez, e só para terminar, quando era pequenino, tive uma discussão com a minha mãe e chamei-lhe assim, chata. Estava cheio de raiva, mas ela não ouviu chata, ela ouviu outra coisa. E deu-me um bruta de um chapadão. E com razão, porque a minha intenção não dizia chata. A minha intenção dizia outra coisa. e ela ouviu a minha intenção e não as minhas palavras. E pronto, mandem-me áudios, obrigado, continuaremos a navegar por estes mares.